Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão ordinária do dia 2 de fevereiro. Cumprimento aos colegas, desembargador Fábio, doutor Marcos Felipe, doutor Zé Eduardo, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar Pinto, doutor Aldari. Cumprimento também o nosso procurador regional, doutor Carlos Vinícius Cabileira. E também, para nossa satisfação, retorna hoje o nosso diretor-geral, doutor Alvimar do Nascimento. Graças a Deus, está retornando. Foi muito bem substituído pela doutora Leila, naquele período que ele esteve afastado. Eu quero registrar também os meus agradecimentos à doutora Leila e dizer a nossa satisfação, doutor Alvimar, do seu regresso. Sobre todos os motivos, sobre todas as óticas, que nós sabemos da sua importância, do seu valor, da sua competência à frente da diretoria-geral desse egrégio, Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento também os senhores serventuários, funcionários da Justiça, da taquigrafia, doutores advogados, e indago aos colegas da possibilidade de algum registro, de algum adiamento. E também registro, caso queiram fazê-lo. Inicialmente, desembargador Fábio Klein. Consulto sobre possibilidade de algum adiamento. Doutor Marcos Felipe.
Presidente, eu não adio nenhum dos processos também, cumprimentando a todos aqui presentes. Também cumprimento nosso querido diretor-geral, doutor Alvimar, que hoje retorna às suas atividades. Espero que, renovado pelas férias, está até com o semblante mais tranquilo, significado de que as férias são muito proveitosas.
José Eduardo, indago da possibilidade de algum adiamento. Doutor Danilo.
Senhor presidente, nenhum adiamento, apenas também aderindo e registrando a satisfação do doutor Alvimar aqui. Sabemos todos da importância que essa peça é para toda a engrenagem.
Doutor Elimar Pinto. Doutor Aldari Lopes.
Eminente presidente, também peço vênia a Vossa Excelência para endossar as palavras dirigidas ao doutor Alvimar. É um prazer tê-lo de volta conosco. Doutor Alvimar, a sua ausência foi notada e sentida.
Então, nenhum pedido de adiamento.
Presidente, pois não. É por gentileza. Quando Vossa Excelência me fez a pergunta sobre a possibilidade de adiamento de algum processo, eu estava aqui entretido assinando os expedientes e esqueci de que eu não preparei o processo pautado sobre o número 1, porque, na verdade, eu nem o tenho em mãos ainda. Então, eu não posso julgá-lo hoje.
Pois não. Adiado, então, o número 1, conforme o desembargador Fábio falou, o processo ainda não chegou às suas mãos. Anuncio, então, na sequência, o processo pautado sobre o número 1, uma prestação de contas, relatoria do doutor Marcos Felipe. Eu sou inscrito, seja muito presidente.
Tá bom. Prestação de contas número 38-30, classe 25. Remetente, Partido Social Democrático Regional Espírito Santo. Presente pela agremiação Feluada, ausente a agremiação Celeste.
O doutor Marcos.
Presidente, vou tentar ir resumindo, porque o voto aqui acabou ficando um pouco longo, por razão das peculiaridades do caso. Que o caso exige. E aqui a prestação de contas do Diretório Regional do PSB, relativo ao exercício financeiro de 2012. Após ser intimado para suprir as irregularidades apontadas no relatório preliminar, o remetente apresentou justificativas e documentos, mas, segundo a COSIM, foram suficientes a regularizar as pendências e de modo que ensejou o relatório conclusivo para a desaprovação das contas, com relação às seguintes irregularidades. A primeira, a apresentação de duas escriturações referente ao mesmo exercício financeiro com valores contábeis divergentes. A segunda, existência de despesas não declaradas. A terceira, ausência de aplicação no percentual mínimo de 5% do fundo recebido, do recurso recebido do fundo partidário em despesas voltadas para a criação e manutenção do programa e promoção e difusão da participação política das mulheres, e por último, registros contábeis refeitos, perdão, no livro intitulado Diário 2A. Eu aqui, então, passo a analisar cada uma delas. A primeira é a apresentação de escrituração contábeis referentes ao mesmo exercício financeiro com valores contábeis divergentes. A COSIM, em seu relatório preliminar, relata que o balanço patrimonial apresentado o foi de forma incompleta, uma vez que não consta o passivo com seus respectivos grupos, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido, não possuindo, portanto, valor legal. Informa ainda que a mesma situação ocorreu com o balanço registrado no livro diário, as folhas 16. Ademais, expõe que o saldo da conta de número tal, do Banest, no valor de R$ 3.493,97, declarado saldo demonstrativo e registrado na escrituração contábil, diverge do saldo final de R$ 11.027,97, consoante extrato bancário apresentado. Constante parecer da COSIM, a agremiação partidária, após ter sido diligenciada para sanar as pendências, representou o multicitado demonstrativo, cujas informações declaradas conferem com o extrato bancário, a escrituração contábil refeita em um novo livro contábil intitulado Diário 2/A. Contudo, alega que, embora o livro diário intitulado 2/A seja registrado no ofício civil, o procedimento adotado pelo partido, qual seja refazimento da contabilidade, não encontra previsão nas resoluções e normas contábeis e nem na Lei 10.406/2002. Ainda destaca que o livro diário número 2 não foi cancelado no cartório civil das pessoas jurídicas, logo possuindo partido dois livros diários para o mesmo exercício financeiro, existindo previsão legal para tal ocorrência. Em contrapartida, o remetente alegou que, abre aspas, o livro diário 2A não trouxe mudança em valores já contabilizados e nada alterou os valores contábeis, somente foi para atender à exigência da diligência da COSIM, que nos cobrou os demonstrativos contábeis exigidos pela nova legislação contábil que entrou em vigor em 12 de 2010, já aparecido em 2010. Como o próprio termo de abertura do livro diário demonstra a finalidade, ou seja, a razão desse livro ter sido feito, esse fato não macula a contabilidade da entidade, fecha aspas. Entretanto, apesar da agremiação partidária relatar que não houve alteração dos valores contábeis no livro diário 2A, verifique que os montantes R$ 54.283,73 e R$ 51.817,73, referentes aos totais do ativo registrados, respectivamente, no balanço patrimonial dos livros 2 e 2A, bem como o saldo da conta Banest no número tal, no valor de R$ 3.493,97 e R$ 11.027,97, registrados respectivamente no livro de razão 2 e 2A, estão divergentes. Assim, constata-se que o partido, no intuito de sanar as irregularidades apontadas pela COSIM, não só refez a escrituração contábil para superpendência no tocante à forma da escrituração em virtude de nova regra expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, como também alterou os registros efetuados na sua primeira escrituração contábil, o que maculou a fidedignidade das informações prestadas pelo órgão partidário. Então, essa é a primeira irregularidade. A segunda, existência de despesas não declaradas. A COSIM relata que o cotejo das despesas declaradas na prestação de contas registrada na escrituração contábil foi observada a ausência dos registros relativos aos seguintes gastos. A. Serviços contábeis, mês de dezembro de 2012, energia elétrica, mês de agosto e dezembro de 2012, e telefone, mês de dezembro de 2012. Ainda, informe que as despesas com energia elétrica realizadas em fim dos meses estão em nome da empresa Previna Acessória e Representação Limitada. Quanto às despesas com serviço contábil e telefone, o partido informou que a contabilização dos gastos foram feitos no livro diário 2A. No tocante aos gastos relativos à energia elétrica, a agremiação partidária informou que tais despesas foram quitadas pelo senhor Nivaldo Eusébio dos Anjos, conforme declaração colacionada aos autos à folha 136. Deixou, contudo, de se manifestar quanto ao fato das faturas estarem em nome da empresa Previna Acessória e Representação Limitada. Como destacar que as despesas partidárias, ainda que custeadas por terceiros, devem ser registradas na escrituração contábil e declaradas na prestação de contas, conforme exige a legislação eleitoral no seu parágrafo único do artigo 13 da resolução TSE 2841, que eu aqui transcrevo. Assim, esclareço que os documentos comprobatórios às despesas realizadas pelo partido devem ser emitidos em nome do próprio partido, conforme determina o artigo 9 da mesma resolução. Observe-se que o órgão partidário não só deixou de manifestar-se quanto à empresa previna acessória. É porque tem um acento no aqui, eu tenho que conferir se esse, o nome dessa empresa é esse mesmo, mas registrado está até equivocado. Denominada responsável pelas contas de energia elétrica do partido nos meses de agosto de 2012, como também alterou a escrituração contábil para registrar as despesas que omitiu na contabilidade em curso. 3. A ausência de aplicação do percentual mínimo de 5% do recurso recebido do fundo partidário em despesas voltadas para a criação e manutenção de programas e promoção e difusão da participação pública das mulheres. Isso aqui, meu presidente, nós já decidimos várias vezes na corte que essa situação, a não aplicação desse percentual mínimo, não implicaria na rejeição das contas, mas sim que esse percentual não aplicado fosse aplicado no ano seguinte. E aqui eu trago até um precedente da lavra do Dr. Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, que diz o seguinte, abre aspas, você diz que os recursos oriundos do fundo partidário são aplicados à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme o percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado mínimo de 5% do total, no seu artigo 44, inciso 5º, em 1996. No entanto, a violação do dispositivo legal em pico, por si só, não deve ensejar a rejeição das contas do partido político. E passo então à última irregularidade, que é o registro contábil e os efeitos no livro intitulado Diário 2A. O órgão responsável pelo exame das contas partidárias relata que, ainda, ao analisar a escrituração contábil do partido relativo ao exercício financeiro e exame, constatou as seguintes impropriedades. 1. A ausência no livro diário das notas explicativas, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e da demonstração dos fluxos de caixa, consoante estabelecidos pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1409. B. Registro das despesas das receitas na escrituração contábil de forma genérica, visto que não especificou nos históricos de cada receita arrecadada ou gasto realizado de acordo com o documento apresentado, em desacordo com o estabelecido no artigo 2º da resolução TSE 21841 e, consequentemente, do disposto no item 14 da ITG 2000. C. Registro na escrituração contábil de receitas e despesas estimadas em dinheiro, no montante de R$ 2.466. Não realização do encerramento das contas de receitas e despesas no final do exercício do ano em análise, fazendo com que essas contas permanecessem com saldo para o exercício financeiro seguinte. Fazendo as análises de regularidades detectadas pela COSIN, a delineação partidária observou as correções do livro contábil intitulado Diário 2A, a folha 245, de forma que, abre aspas, o livro está registrado e todos os lançamentos nele efetuados são o mesmo feito no livro número 2. Não tem mudança de lançamento, foi tão somente um acerto para inserção das demonstrações contábeis, fecha aspas. Em que pese as justificativas apresentadas pelo remetente, a alteração dos documentos contábeis faz com que as contas percam sua presunção de confiabilidade. O artigo 11, caput e parágrafo 1º da resolução TSE 2841 estabelece que a escrituração contábil deve pautar-se pelos princípios fundamentais de contabilidade pela observância dos critérios e procedimentos constantes das normas brasileiras de contabilidade, devendo ser realizada com base na documentação probatória de entradas e saídas de recursos e bens, registrado nos livros de área e razão, e ainda obedecer ao plano de contas das agremiações partidárias. É obrigação dos partidos políticos manter a escrituração contábil, sob a responsabilidade de profissional habilitado em contabilidade, de forma a permitir a aferição, por essa justiça especializada, a origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. A escrituração contábil é única, não havendo, portanto, previsão legal para a existência de duas escriturações contábeis para o mesmo exercício financeiro, como ocorre no caso dos autos. Destaque que essa Corte Regional já teve a oportunidade de decidir, por ocasião do julgamento da prestação de contas 70-06-2011, na qual foi relatora e excelentíssima a senhora juiz doutora Raquel Durão Correia Lima, que a apresentação de dois livros diários, sem observância do cancelamento de um deles pelo cartório de justiça civil, quando apresentado para suprir pendência no tocante à forma de escrituração, em virtude de nova regra expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, constitui questão meramente formal, não tendo condão de isoladamente reprovar as contas apresentadas pelo partido. Todavia, observa-se que o partido não só deixou de cancelar o cartório, cancelar o livro no cartório de civil do livro diário, como também, no intuito de sanar as inconsistências detectadas pelo órgão técnico, realizou alterações significativas no livro diário 2A, o que configura uma nova contábil reprovável e atentatória com fiabilidade e regularidade do procedimento de prestação de contas, na medida em que impede essa justiça especial de concluir com segurança a veracidade das informações prestadas pelo partido político. As irregularidades identificadas na prestação de contas da agremiação partidária são graves, razão pela qual mostra inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, eu julgo aqui precedente do TSE, no recurso pessoal eleitoral 33.692, relator ministro Henrique Neves da Silva. Por fim, destaca a Constituição Federal, em seu artigo 156 da linha C, assegura imunidade tributária aos partidos políticos no que refere à instituição de imposto incidente ao seu patrimônio, à renda ou serviço relacionado às suas finalidades essenciais, contudo condicionando tal benefício observando os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o disposto na linha A, a linha C, do inciso 4, artigo 9º, é subordinado à observância dos seguintes requisitos para entidades nele referidas. 3. Manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 1º. Na falta de cumprimento do disposto nesse artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Cabe a essa justiça a fiscalização das finanças partidárias e eleitorais, conforme estabelecido no inciso 3º, artigo 17 da Lei Maior, sendo inclusive de sua competência a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, consoante estabelece o artigo 34 da Lei 9.096. Considerando as referidas irregularidades presentes na escrituração contábil da agremiação partidária, e tendo em vista que o benefício da imunidade tributária está condicionado à observância de requisitos legais, penso que deva ser instaurado o procedimento para verificação do cumprimento dos requisitos para fruição da imunidade constitucional, nos termos do parágrafo 11, artigo 32, da Lei 9.430/96, que eu aqui transcrevo. Feitas tais considerações, manifesto a desaprovação das contas prestadas pelo Diretório Regional do PSB, pertinentemente ao exercício financeiro de 2012, nos termos do artigo 27, inciso 3º, resolução TSE 21.841. Suspendo em favor da agremiação partidária, com foco no parágrafo 3º do artigo 37 da Lei Federal 9.096, o recebimento das cotas do fundo partidário por prazo de 12 meses a ser cumprido no ano seguinte ao dessa decisão. Determino ainda que, após o trânsito julgado dessa decisão, na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e da COSIM, encaminho as cópias dos autos da Secretaria da Justiça da Receita Federal para que seja analisado o cumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade constitucional. Por fim, saliento que deve a agremiação partidária crescer o percentual de 2,5% do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação por dia das mulheres, no exercício seguinte, em 2013, sem prejuízo dos 5% que o partido deverá aplicar anualmente em cumprimento ao artigo 44, inciso 5º, acumulado com o parágrafo 5º da Lei 9.096. É como voto, presidente?
Prestação de contas. E o eminente relator, Dr. Marcos Felipe, ao concluir seu voto, concluiu pela desaprovação. Eu vou fazer uma consulta individual a cada um dos colegas. Embaixador Fábio, como vota? Embaixador Zé Eduardo. Embaixador Danilo. Doutor Danilo. Doutor Elimar. Doutor Alvimar. Doutor. Súmula, então, decisão unânime, desaprovadas as contas nos termos do voto do eminente relator. Na sequência, processo pautado sobre o número 2... Solicito que seja feito o pregão, também relatoria do Dr. Marcos.
Prestação de contas, número 1020-10, classe 25, remetente. Senhor Eduardo Régio Antunes, advogado do remetente nos autos. Doutora Fernanda Varela Serpa. Alguém presente pela remetente aqui? Preguada? Presente à parte também nesse caso.
Palavra ao eminente relator.
Presidente, vou até ler a emenda, estou aprovando as contas com ressalvas, porque embora tenha o candidato omitido o recurso arrecadado à época da entrega da segunda prestação de contas, verifique o mesmo declarado por ocasião da apresentação da prestação de contas final, permitindo que o Juiz Eleitoral analisasse de forma efetiva a movimentação financeira de recursos realizada pelo candidato. Cito aqui, precedente de Sua Excelência, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, e voto, então, pela aprovação com ressalva das contas, presidente.
Presidente relator, conclui o seu voto, manifestando pela aprovação com ressalva. Alguma divergência com o voto proferido? Súmula nesse sentido. Da sequência número 3, também relatoria do doutor Marcos Felipe. Solicito ser feito o pregão.
Prestação de contas número 1154, traço 37, classe 25. Candidata remetente, senhora Geralda Valéria Rui Oliveira Marques, advogada da candidata nos autos, doutora Sabrina Nascimento de Freitas. Presente a candidata, apregoada? Ausente, o apregoado.
Abra livremente, relator.
Situação do anterior, está a submissão de recursos arrecadado à época da entrega de uma prestação de contas, mas declarada ao final, permitindo que o Distrito Federal analisasse a efetiva movimentação financeira dos recursos. Então, aprovo com ressalvas.
Aprovação com ressalva. Alguma divergência da Corte? Súmula nesse sentido, número 4, também prestação de contas. Relatoria do doutor Zé Eduardo. Feito o pregão, palavra ao eminente relator.
Prestação de contas número 1135, traço 31, classe 25, remetente, candidato senhor Manuel da Costa Orgino, advogado do remetente nos autos, doutora Fernanda Varela Serpa. Presente o candidato? Também neste caso ausente a parte, senhor
presidente. Presidente, eminente pares, aqueles processos, a COSIMES e a República opinaram pela aprovação com ressalvas, visto que a única irregularidade apontada foi no valor de R$ 585,00 em relação às doações estimáveis em dinheiro recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas, mas não informada à época. Então, estou acolhendo tanto o parecer do Conselho do Ministério Público, aprovando com ressalvas as contas do candidato.
Também aprovação com ressalva. Alguma divergência? Sobre nesse sentido. Número 6. Também relatoria do doutor Zé Eduardo. Aliás, número 5. Embargo de declaração.
Embargo de declaração ao próximo autos da prestação de contas número 1500/55. Embargante, senhor Marcos Bruno Bastos, advogado do embargante dos autos, doutora Luciana Gomes Coutinho. Presente, embargante? Ausente, a parte.
Palavra, eminente relator.
Aqui, traz um embargo de declaração em que ele alega, o recorrente alega várias situações. A primeira alega inconstitucionalidade da resolução TSE 23.406, que não prevê a manifestação do candidato após a emissão do relatório conclusivo da COSIM. A dois que o parecer proferido do Ministério Público Federal apresentou argumentos novos e realizou juntadas de documentos sem a manifestação do candidato. Não assiste razão ao recorrente. No caso dos autos, verifico que o embargante foi notificado para se manifestar acerca das inconsistências apuradas pela COSIM, fora 5558, inclusive no tocante à localização da nota fiscal de serviço não declarada que se referia à realização do evento. Em resposta, o embargante afirmou que, abro aspas, não ocorreu a retirada do material, que não o utilizou na campanha e não pagou pelo serviço contratado, o que demonstra claramente que teve a oportunidade de se manifestar sobre a pendência apurada. Na sequência, a COSIM manifestou-se para desaprovação das contas em razão da existência de diversas irregularidades, inclusive pela omissão de receitas e despesas relacionadas ao evento em questão, considerando que restou comprometida a confiabilidade das contas prestadas. Em seu parecer, o Ministério Público Eleitoral pediu pela desaprovação das contas pelos mesmos motivos enumerados pela COSIM, inclusive pela ausência de informações referentes a receitas e despesas relacionadas ao evento apontado, razão pela qual não se fez necessária nova notificação do candidato, hora embargante, de acordo com a previsão constante no artigo 51, parágrafo 1 da resolução 23.406/2014-TSE. Ressalto-se que a jurisprudência do TSE já se manifestou no sentido de que tal procedimento não configura ser cerceamento de defesa. Não configura ser cerceamento de defesa a ausência de intimação para se manifestar sobre o parecer conclusivo, quando nele não se apontam outras falhas, senão aquelas em relação às quais o candidato já havia sido intimado e os documentos e argumentos por ele apresentados foram considerados como insuficientes para afastar as irregularidades anteriormente detectadas. Agravo o recurso especial 245046, relator ministro Henrique Neves, de 9/10/2012. Assim, não prospera os argumentos lançados pelo embargante. Todos os próximos tópicos dizem respeito a irregularidades que foram enfrentadas no acórdão. Em relação a cada um dos tópicos, eu faço a transcrição do acórdão que enfrentou o tema. Se os colegas quiserem que eu faça a leitura, assim eu procedo. Se não, eu concluo o voto no sentido de que os embargos nos tópicos restantes visam, na verdade, representam um inconformismo com o que é decidido, não sendo adequados. Eu estou apenas dando parcial provimento, que ele aponta isso no inicial dos embargos, que houve um erro material. Em relação a uma das inconsistências apontadas, o valor de R$ 9.000, realizado pela manutenção de veículo, onde se lê tal irregularidade perfaz aproximadamente 5,1% das despesas do candidato, leia-se, tal irregularidade perfaz aproximadamente 5,1% das receitas oferidas pelo candidato. Na verdade, onde se escreveu despesa era para ter se escrito receita. Então, estou dando um provimento apenas para retificar esse erro material, no mais, negando o provimento aos embargos.
Então, do eminente relator, dá parcial provimento apenas para correção de retificação do erro material. Alguma divergência?
Presidente, eu tenho refletido bastante sobre essa questão do parecer, de não ser intimado para se manifestar após o parecer da COSIM, e me parece realmente que é absolutamente descabido, e nós vamos receber esse tipo de alegação provavelmente em todos os embargos de declaração daqui para frente. Esse tipo de alegação tem vindo. E a COSIM é a coordenadoria de controle interno, na realidade é um órgão auxiliar aqui, e o doutor Zé Eduardo bem destacou, neste parecer, nada novo, além do que já tinha sido dito nas considerações iniciais. Então, não vejo inconstitucionalidade ou cerceamento de defesa como o relator.
Na verdade, Rodrigo, me permita só um esclarecimento. O que ele alega no inicial dos embargos, até em tese poderia, no meu entender, suscitar um cerceamento de defesa. Por quê? Porque ele alega em tese que houve o parecer da posição depois do Ministério Público. E que no do Ministério Público teriam surgido fatos novos que o juiz considerou na sentença. Só que, como eu fiz constar aqui, na verdade, os fatos mencionados pelo Ministério Público já haviam sido mencionados pela COSIM e ele já havia sobre ele se manifestado. Eu penso que, até a emenda que eu li do TCE, ela até dá a entender isso, teria que fazer uma pesquisa mais avançada. Supondo que a sentença rejeitasse contas com base num fato novo trazido no parecer do Ministério Público, aí sim a questão, o que não foi o caso desses autos.
Doutor Edmar, vota. Doutor Vali. Súmula nesse sentido. Unanimidade, dar provimento parcial aqui no voto. Na sequência, para o processo pautado sobre o número 6, uma prestação de conta, relatoria do doutor Zé Eduardo. Solicito que seja feito o pregão após o mesmo, palavra eminente relator.
Senhor presidente, pode fazer do 6 e do 7, por favor, que são o mesmo.
Dos 7, então.
Prestação de contas de números 1588-26 e 1607-32. Apresentando-se como remetentes, respectivamente, senhores Sérgio Bertoncelli e senhor Mani Shecker Boabib Filho. Alguém presente pelos apregoados? Ausentes apregoados.
Eminente relator.
Em ambos os processos, não houve irregularidade apontada e tanto a COSIM como o Ministério Público manifestaram-se pela aprovação das contas e, nesse sentido, é meu voto, pela aprovação das contas.
Salvas. Sem ressalva. Alguma divergência? Aprovação sem ressalva. Alguma divergência? Suma nesse sentido. Número 8. Prestação de contas, feito o pregão. Relatoria do doutor Aldaria, que tem o prazer de conceder a palavra após o pregão.
Ministro Presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse feito o pregão dos processos pautados sobre o número 8, 9 e 10. Eis que todos são idênticos.
8, 9 e 10. Atendo com prazer a solicitação do Vossa Excelência.
Prestações de contas números 1028-84, 1579-64 e 1609-02, apresentando-se como remetentes os senhores Deuseni Moraes Passos, Thaisa Marcelino Belo e Valteir Lopes de Oliveira. Alguém presente para os apregoados aqui? Ausentes as partes, excelência.
Palavra do doutor Dali.
Ministro Presidente, trata-se de questão idêntica àquelas que já foram julgadas nesta tarde pelo doutor Marcos e pelo doutor Zé Eduardo. São três prestações de contas nas quais houve, na segunda parcial, a omissão de alguns dados que foram posteriormente nas contas finais apresentadas. Portanto, a COSIM e o Ministério Público Eleitoral pugnam pela aprovação com ressalvas. E é assim que eu estou concluindo o voto, aprovar com ressalvas.
Alguma divergência? Suma nesse sentido. Por derradeiro, o último processo, também o doutor Dari. Feito o pregão, palavra Sua Excelência. 11º.
Representação número 2013-53, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral. representados por José Carlos Nunes da Silva, tendo como advogado nos autos o representado Dr. Rony Furtado Burgo. Presente à parte, silêncio neste processo, presente o representado.
Não haverá sustentação oral. Palavra ao eminente relator.
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor do senhor José Carlos Nunes da Silva por propaganda eleitoral irregular por meio de afixação de placas na faixa de domínio da rodovia ES-375, rodovia do contorno. Aduzo representantes que o representado, apesar de ter sido devidamente notificado para a retirada da referida propaganda, quedou-se inerte. Por sua vez, o representado em sua defesa afirma que, abro aspas, no ato de ciência para a retirada da propaganda considerada como irregular, esta já havia sido retirada, fecho aspas. Afirma ainda o representado que em 2 de setembro de 2014 recebeu a notificação número 061 no COI indicando a existência de propaganda irregular na ES-375 no município de Iconha, e que a coordenação de sua campanha eleitoral promoveu, no dia 4 de setembro de 2014, manifestação perante este egrégio Tribunal Regional Eleitoral, atestando a imediata retirada da propaganda referida. Também alega que o documento de folhas 8, onde há o registro fotográfico da referida propaganda, é datada de 6 de setembro de 2014, e a notificação, dando ciência ao candidato, é datada de 29 de setembro de 2014, quando não mais existiria qualquer propaganda que pudesse ser considerada irregular e que, apesar de não ter trazido aos autos comprovante no sentido de demonstrar a retirada da propaganda acima mencionada, entende que a prova produzida pelo então candidato Renato Casagrande deva ser aproveitada para comprovar o que ora alega o representado. Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer da lava de Dr. Carlos Fernando Mazzocco, em sua manifestação de folha 75-79, reitera o pedido de aplicação de multa por entender que o representado não logrou êxito em comprovar a retirada da propaganda tida como irregular. Este é o sucinto relatório em curso em pauta para julgamento. Peço licença para ler um voto. Senhor Presidente, por favor.
Senhor Presidente, eu só vou fazer uma observação a respeito dessa, de uma das coisas que o excelentíssimo relator falou, que é, todas as vezes, quando havia na propaganda placa de vários candidatos, em que um candidato tirava todas as placas, por exemplo, ele comprovava nos autos que tinha tirado a placa, ou que ele tirou a placa dos outros também, ou que os outros tinham tirado a placa, nós, tendo conhecimento disso, copiávamos isso para os procedimentos respectivos e não fazendo a propositura de ação. Agora, era muito comum o candidato tirar só a placa dele. Isso era muito comum. Você tinha três candidatos assim, três placas, ele tirava dele e deixava do outro lá, e cada um tirava a sua. Então, excelência, eu pedi a palavra, não é necessário fazer uma exposição maior do caso, mas é só para chamar a atenção para esse detalhe, que quando o sujeito tirava a... quando outro candidato comprovava que não existia mais a placa de nenhum, a gente aproveitava isso para todos. Agora, quando não tinha essa comprovação, ou quando, que era mais comum, o candidato só tirava a placa dele... Então, e o outro não comprovava a retirada, em que era feita a representação. Muito obrigado, excelência.
Palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, a vedação de veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum do povo, bem como a penalidade, estão disciplinados no artigo 37, parágrafos 1º e 4º da Lei das Eleições. Verifica-se que a medida prevista na legislação eleitoral foi estabelecida para servir como parâmetro entre os candidatos, partidos e coligações, com o objetivo de vedar o abuso do poder econômico, privilegiando dessa forma o equilíbrio que deve permear o pleito eleitoral. Por sua vez, nos termos do artigo 99 do Código Civil de 2002, consideram-se bens públicos: 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimentos da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. O artigo 1º do Decreto Federal nº 84.398, de 1980, dispõe que a margem das rodovias é bem de domínio público, devendo eventual ocupação ser precedida de autorização específica. Evidente, portanto, que a propaganda eleitoral, independentemente da forma de sua exteriorização, é vedada em bens que a população em geral tem acesso e que não se destinam ao fim eleitoral. Neste sentido, eu colacionei alguns julgados, peço vênia para não lê-los. No caso dos autos, não restam dúvidas, há diversas fotos aqui, fotos inclusive de página inteira, o processo está bem ilustrado. No caso dos autos, não restam dúvidas de que as placas mencionadas na inicial e retratadas nas fotografias de folhas foram afixadas em área de domínio público e, portanto, em descompasso com o preceito normativo que acabei de comentar. Assim, em cumprimento ao disposto na legislação eleitoral, o juiz auxiliar, Dr. Biratã Almeida de Azevedo, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º da resolução TSE 23.404/2014, determinou que o candidato representado à época, José Carlos Nunes da Silva, fosse notificado para que providenciasse a imediata retirada das placas de propaganda eleitoral referidas, bem como comprovasse o cumprimento da medida, sob pena de imposição de multa diária. Contudo, o representado, apesar de afirmar que, quando tomou ciência para a retirada das placas irregulares, essas já haviam sido retiradas, deixou de trazer aos autos a comprovação do que alega, como ele mesmo afirmou em sua defesa. Também não merece prosperar, a meu sentir, a tese por ele aventada, no sentido de que a prova produzida pelo então candidato a governador Renato Casagrande, fotografia de folhas 17 a 24, deva ser aproveitada em seu favor. Isso porque as fotos trazidas por aquele candidato a governador não retratam o local onde a propaganda objeto da presente representação estava localizada. Aí eu trago alguns julgados nesse sentido. Vai um pouco em consonância do que nos falou o doutor Cabeleira ali, correto? Ou seja, o candidato, ora eleito, deputado estadual, alega que a campanha do Renato Casagrande teria retirado placas, inclusive as dele. Mas não há nos autos essa comprovação de que as placas que ensejaram essa representação fossem aquelas placas retiradas pela campanha do Renato Casagrande. A meu ver, o ônus dessa prova caberia ao representado. Ele alega que foram retiradas pela campanha do Casagrande. As fotos que aqui estão não me permitem fazer esse juízo de valor, que as fotos por si só não dizem onde estão localizadas. Então, eu fiz um juízo de valor de que, considerando que o representado deixou de comprovar nos autos a retirada da placa eleitoral afixada em faixas de domínio da rodovia, a meu sentir, impõe-se a aplicação de multa. E, diante do exposto, julgo procedente a representação e condeno o representado, José Carlos Nunes da Silva, ao pagamento da multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei das Eleições, e fixo-a em R$ 3.000. É como voto, eminente presidente.
Perdão, eminente relator, então, ao concluir seu voto, julga procedente a representação com aplicação de pena de multa. Bardo Fábio, como vota? Doutor Marcos Felipe. José Eduardo.
Respeitosamente, eu peço vista.
O processo, então, vai com vista ao eminente juiz federal, doutor José Eduardo Nascimento. Nós não temos pauta administrativa, mas temos... Já está me informando aqui o nosso diretor que nós temos, sim. Mas eu gostaria apenas de lembrar os colegas que amanhã nós teremos sessão nesse mesmo horário. Amanhã e depois de amanhã. Na pauta administrativa, então, uma solicitação de afastamento do doutor Edmar Pinto, Eu indago se a corte toda está de acordo, já que ele estava gozando de férias, né, até então. Olha, então, eu não sei se esse pedido deve ser deferido, mas de qualquer forma, ouçam os colegas, todos.
Aqui, aqui.
Período do dia...
Dia
6, ó. Dia 6 de fevereiro, quando ele estará viajando para São Paulo, onde seu filho irá defender tese lá. Todos de acordo com sugestão de boa viagem e que seu filho logo seja aprovado. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos presentes e registrando a nossa alegria pelo retorno. Doutor Alvimar, mais uma vez.